Eleições 2022.
Estamos de volta com a professora Luciana Punk, fundadora e líder do Grupo de Pesquisa e Comunicação Eleitoral da UFPR, e com Rodrigo Oroshovski, que é professor do Programa de Pós-Graduação em Ciência Política da UFPR. A gente conversa sobre os resultados das eleições de 2022, com foco aqui no Paraná. Bom, seguindo aí para as eleições presidenciais, a gente segue para um segundo turno, bastante acirrado pelo jeito, né? Qual que é a expectativa, Rodrigo, aí da campanha? Esse resultado já era esperado?
Não, se a gente olhar, por exemplo, as pesquisas, né? Elas acertaram com o Lula e erraram com o Bolsonaro. Agora, uma coisa, gente, precisamos também pontuar, né? Eu estudo pesquisas, como cientista político há anos, não é meu foco, mas eu preciso estudar como profissional e tal. E tem um dado que acho que um cientista político, o Jairo Nicolau, ele alerta, né? Só me engano é ele. Pesquisas no Brasil costumam errar, a subestimar o desempenho do segundo colocado. Foi assim com a Aécio, foi com a Haddad. Nem tanto como nessa eleição, mas em geral isso acontece. Foi assim lá atrás, com o Serra em 2002, com o Alckmin em 2006. Então, e aí há várias pistas do porquê que isso acontece, não vou especular muito aqui. Nesse ano nós temos um outro dado, nós não tivemos censo, nem 2020, nem 2021, ele está sendo feito agora. Então os institutos, por exemplo, não conhecem a estratificação da população. Então eles tiveram de trabalhar no vazio. Quer dizer, como você montar a sua amostra em termos, por exemplo, de classes de rendimento e assim por diante. E isso eles alertaram, olha, está complicada essa situação, né? Mas assim, o que eu vejo, né? Eu vejo assim, um fortalecimento, né, do bolsonarismo no país como um todo, tá? Embora o presidente Lula, por exemplo, quase ganhou, não podemos também descartar isso, né? Ele ficou muito perto de uma vitória no primeiro turno, né? Mas muito perto mesmo, né? Ele teve assim, ele terá um pouco mais de 48% dos votos, ou seja, com mais 2% dos votos ele teria sido eleito no primeiro turno. Mas aí só para fechar, porque eu já estou falando demais, né? Algumas coisas a gente precisa ponderar, gente. E a gente não vê as pessoas discutindo isso. Primeiro, é extremamente difícil derrotar um presidente, né, no exercício do mandato. Isso nunca aconteceu na história do Brasil. A todos os presidentes que disputaram reeleição no país foram vencedores no primeiro e no segundo turno, quando o segundo turno aconteceu. Então, a gente precisa levar isso em consideração, quer dizer, é uma força, né? Que é uma força que se traduz em uma porção de coisas, recursos, medidas. O governo vem, por exemplo, agindo no campo econômico, inequivocamente. Né? E aí, assim, evidentemente que uma projeção para o segundo turno ela não é tão simples, né? Mas o que eu vejo, assim, é o seguinte. Primeiro, está muito incerta a transferência de votos, né? De onde vai para onde? Até as eleições de 2018 era até fácil, a gente viu isso, por exemplo. A significativa maioria dos eleitores do Ciro votou no Lula, segundo as pesquisas, segundo, inclusive, a análise da geografia do voto. Tá? Nessa eleição a gente não tem isso claramente definido. E aí o que eu penso é o seguinte: o presidente Bolsonaro, seu grupo político, tem sido sim mais competente no uso das ferramentas de campanha, especialmente da tecnologia da comunicação e das novas TICs. Tá? Tem se enraizado em algumas camadas da sociedade, por exemplo, os evangélicos, né, que são hoje um grupo extremamente importante da sociedade brasileira, inquestionavelmente. Né? Então, assim, para o presidente Lula conseguir confirmar o seu favoritismo, a campanha do PT precisa considerar esses aspectos e melhorar bastante, na minha opinião. Eu acho que ela não se sustenta exclusivamente no carisma ou nos atributos individuais do candidato, do Lula. Né? Há mais coisas em jogo numa eleição.
Perfeito. Luciana, você agora, eu queria que você falasse também um pouquinho aí da sua avaliação desse segundo turno e como que você avalia aí o país dividido mais uma vez?
A questão de vir um segundo turno realmente teve o aspecto, né, de havia-se uma previsão que seria possível ter, já se ter, encerrar a eleição em primeiro turno, né, uma expectativa, tanto que o desejo do grupo Bolsonaro era conseguir ir para o segundo turno. Isso era o que se falava na comunicação, quer dizer, se for para o segundo turno já é vitória. Esse era o ponto de vista desse grupo. Agora, o que se criou agora, nesse dia que foi bastante tenso, né, vendo aquelas porcentagens muito próximas entre os dois, é justamente o voto contra. Nem sempre era o voto a favor, mas o voto contra. Vou votar no Lula para tirar o Bolsonaro. Ou vou votar o Bolsonaro para que o Lula não ganhe. Esse voto pela paixão está bastante evidente, ainda que a gente tenha visto também Simone Tebet dobrar em relação à expectativa e deixar o Ciro lá embaixo. Ela teve realmente, em termos de campanha, um desempenho superior e creio que ela só não ganhou mais votos em função desse voto do desprezo, né, de não querer se votar em determinado candidato, que era, no caso, Lula ou o Bolsonaro. Senão ela teria crescido muito mais. Inclusive uma potencial candidata para 2026. Vamos ver como é que vai ser essa carreira dela nos próximos anos, né? Que ela é senadora atualmente e a tendência, se ela investir aí na comunicação e MDB também investir nela, é o crescimento. Vamos então observar aí essa candidata que ela está vindo, já demonstrou que veio com força. O que eu temo, né, nesse segundo turno, que já tem uma tendência comunicacional de ser mais emocional, de ser mais passional ainda, é a violência. Eu temo muitíssimo a violência, porque a gente já percebeu como que está o debate político. O debate político está pautado pela desinformação e pela descrença, descrédito das instituições democráticas do país. Isso é muito sério. Questionar, por exemplo, o funcionamento de urna eletrônica, depois de décadas, e depois o presidente e sua família inteira foi eleita, né, por urnas eletrônicas. Daí, de repente, a urna não serve? No mínimo, isso é contraditório. E até pergunto, se, por exemplo, agora ele não fosse para o segundo turno, ou se fosse eleito no primeiro turno, ele ia questionar também as urnas? Provavelmente não. Porque isso é justamente para criar o desacordo, é para criar o conflito. É assim que ele vem governando e esse grupo vem governando. É a base da desinformação e eu creio que esse grupo veio para ficar. Porque despertou esse... algo, né, no eleitorado, que é justamente a rejeição a determinados grupos. Fortaleceu, né, a pessoa que diz, eu sou contra direitos humanos. Quer dizer, o que significa isso, né? Então sou contra que tem universidade pública, todo mundo tem que pagar, e o cara, de repente, ganha o salário mínimo. Nem sabe o direito que está falando. Então, esse grupo veio baseado na desinformação, só que não uma desinformação suave, se é que isso é possível, né? Veio em cima da violência. Então eu temo os próximos dias que sejam dias muito tensos, violentos, com mais assassinatos, como a gente sabe que teve, com brigas físicas e morais, por conta dessa desinformação e desse ódio que são propagados justamente por esses veículos de comunicação digital, que acabam se espalhando por robôs, né, e por muitos meios não legais realmente de propaganda. O meu medo realmente é esse, mas a gente vai ter que esperar aí nos próximos dias, como é que a campanha do Lula também vai se fortalecer e como que ele vai iniciar o diálogo com a Simone Tebet, que já sinalizou esse diálogo para uma aproximação, e com o presidente do PDT, não com o Ciro. Isso também é importante a gente ter assinalar, que o Ciro está escanteado aí do debate, mas o presidente do PDT, sim. Então vai depender do contexto mesmo que vai ser criado, se vai ter mais lenha na fogueira, né? Se das alianças que vão ser formadas e efetivamente do desempenho comunicacional dos dois.
Perfeito. Para finalizar, eu queria que vocês falassem como os resultados do Paraná conversam aí com os resultados do governo federal. Houve uma força aí do bolsonarismo no Paraná para além das projeções? O que, que vocês acham?
Eu creio que não além das projeções, né, essa influência. O que a gente... se a gente for pensar nessa polarização, né, é mais ou menos como o bolsonarismo e grupos de centro, né, quer dizer, o centrão, e que vai, o centrão ele vai ser maleável, vai para um lado, vai para o outro, dependendo de quem está no poder, e o grupo da resistência, não chamaria nem de esquerda necessariamente, que às vezes não são grupos caracterizados, né, em termos ideológicos, como esquerda, são mais centro-esquerda, tem vieses ali, e esses grupos também estão representados. Mas a gente viu, desde o início dos resultados, que o Paraná conversa com essa ala mais conservadora. Isso, sem dúvida.
Agora tem um aspecto que... Primeiro, assim, há um alinhamento da política estadual com a política nacional. Isso é em todo o país. Então, inclusive, tem um recorte regional. Né? E, assim, uma coisa que nós notamos é o seguinte, o presidente Bolsonaro ele deve vencer em todas as regiões, exceto o Nordeste, apesar das 5 milhões de votos de frente que o Lula colocou. Mas uma coisa que eu gostaria de destacar é o seguinte, apesar desse alinhamento, a gente precisa ter em mente que as coisas não são estáticas ou imutáveis. Por exemplo, o presidente Lula em 2002 teve 2/3 dos votos em Curitiba, 66%, algo assim. Quer dizer, por que que muda? Esse é o grande mistério, né, que é mistério entre aspas, existe análise, etc. Por que que essa, quer dizer, o que que houve no país, né? Que o PT, por exemplo, ele conquista 4 vezes a presidência da República. A presidenta Dilma, por exemplo, ela tinha lá uma das pessoas mais apoiadas da história, mais aprovadas, ali em 2013. Vem a jornadas, uma semana depois ela perde, ela tem a popularidade dela praticamente solapada.
Desculpe te interromper, mas o cenário não era diferente também?
Mas é aí que eu queria chegar. Cenários mudam. Então, assim, a gente pensar, não, o eleitorado, a gente tem essas imagens, né? Por exemplo, o PT ele tinha extrema dificuldade no Nordeste, até 2002. Né? A força do PT, inclusive, era em algumas partes do sul do Brasil, principalmente. Rio Grande do Sul, Santa Catarina, oeste do Paraná, se a gente olha os mapas eleitorais, isso era muito claro. Então, assim, nós precisamos dessa informação, obviamente, inclusive para fazer análise, e as campanhas precisam para fazer, inclusive, a montagem, né, de sua campanha, enfim, de suas narrativas e assim por diante. Agora, quanto a um alinhamento aqui da política local com a política nacional, ele é evidente, né? Embora, por exemplo, o desempenho do Bolsonaro, do presidente Jair Bolsonaro na eleição de 2018 aqui foi melhor, né? Então você já tem, digamos assim, uma divisão maior do eleitorado nessas eleições. Tá? Tanto é que assim, a votação foi muito apertada no país como um todo. Né? Então nós tivemos aqui 55%, né, dos votos válidos para o presidente Jair Bolsonaro, uns 35% para o Lula, 34%, alguma coisa assim. Enfim, tá? Há um alinhamento, mas assim, nós não sabemos o que pode acontecer no segundo turno, inclusive... só para finalizar, né? Nas duas últimas eleições presidenciais nós tivemos acidentes ou incidentes que mudaram os rumos da campanha. Vamos lembrar que, por exemplo, nós tivemos o fenômeno Marina em 2014 por conta da morte, né, do Eduardo, né, do Campos, que era o candidato à presidência pelo PSB, e nós tivemos a facada, né, no Bolsonaro, que de fato ali foi o grande momento de crescimento dele. Então, assim, existem essas questões estruturais todas são importantes, mas existe também a interveniência, vamos dizer assim, de fatores que podem ser imponderáveis numa campanha.
Perfeito. Bom, agradeço pela participação de vocês, para a contribuição aí nesse debate democrático.
Foi um prazer, conte comigo e boa noite.
Eu quero mandar um abraço, né, Fernanda, Maria Luciana, revendo, né, minha colega da universidade.
Eu conversei com a professora Luciana Punk, fundadora e líder do Grupo de Pesquisa e Comunicação Eleitoral da UFPR, e com Rodrigo Oroshovski, do Programa de Pós-Graduação em Ciência Política da UFPR. Eles falaram um pouco sobre os resultados das eleições 2022, com foco aqui no Paraná.
Eleições 2022.